começar a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com o juiz eleitoral da 53ª Zona, doutor Eduardo Bonfim, e também com o Major Ângelo, comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, falando sobre eleições 2022. Lembrando que a entrevista será transmitida tanto pela Rádio 98FM, quanto pela nossa página aí no Facebook, a página da Rádio 98FM. Eu vou começar então aqui com o doutor Eduardo Bonfim. Pergunta básica, doutor Eduardo. Preparativos, reta final aí para estas eleições 2022, no que compete à Justiça Eleitoral da 53ª Zona, que compreende os municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da 98. Boa tarde aos presentes. Eleições de 2022, preparativos, né? Aqui na nossa 53, na zona eleitoral. Graças a Deus, tudo andando bem, né? Já estamos aí separando, as urnas já estão devidamente separadas para iniciar a partir de amanhã o deslocamento para os locais de votação. A gente sabe que Campo Formoso tem uma extensão territorial muito, mas muito grande, diferentemente de outras comarcas, em que a logística, né, essa estrutura de deslocamento das urnas, deslocamento técnico de urna, de todos aqueles que fazem parte do apoio, isso tem que ser feito até mesmo a partir do sábado. Então, assim, o panorama geral é que tudo está andando bem e que tudo vai andar bem.
Eleição domingo, a votação começa às 8 da manhã e encerra às 17.
Perfeito. 8 às 17. E até percebi aí que está circulando alguns vídeos, algumas imagens, né, com horários alterados, mas aqui a gente registra para o eleitor de Campo Formoso, para a eleitora de Campo Formoso, que o horário de votação é das 8 às 17. Muita gente gosta de sair cedo para votar cedo, né, e já ficar, muita gente fala livre, né, então a partir das 8 da manhã inicia a votação. Pode acontecer no seu local de votação ter uma aglomeração, ter uma quantidade maior de pessoas, mas se você chegar até o horário, ou seja, 17 horas, você vai e vai exercer o seu direito ao voto, né? Ainda que se estenda um pouco mais a votação. Mas o horário da votação é muito claro, 8 às 17.
Ok. Antes de passar para o Marconi e Leandro, eu vou chamar o Major Ângelo para falar sobre esse início aí, para a gente dar um panorama sobre os preparativos da 54ª. Porque a 54ª Companhia, ela auxilia e traz a parte de segurança que compete à PM, tanto na 53ª Zona Eleitoral, município de Campo Formoso e Antônio Gonçalves, e se estende também aí já para o município de Pindobaçu, que é área de atuação também da 54ª. Major Ângelo, boa tarde. Preparativos finais da 54ª para auxiliar nesses três municípios nesse processo eleitoral do próximo domingo, ou já de forma antecipada, já que a polícia precisa estar atuando aí já há algum tempo. Boa tarde.
Boa tarde, doutor Eduardo, Marcondes, Macário, Leandro, Sérgio, que também se encontra aqui na rádio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98, em especial aos 131 policiais militares, bravos e bravas, homens e mulheres que fazem a 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Nós já estamos alguns dias operando na questão das eleições 2022 e, como se diz popularmente, estamos entrando agora na reta final. A partir de amanhã, nós já teremos tropa deslocando para alguns locais de votação, aquelas localidades mais distantes. Como o doutor Eduardo falou, Campo Formoso tem uma grande extensão territorial, então algumas situações já serão desencadeadas a partir de amanhã, mas só para que a população entenda a grandiosidade dessa operação, nós estamos com todo o nosso efetivo empregado, 131 policiais, estamos com 15 viaturas de 4 rodas, 2 viaturas de 2 rodas, com policiamento fixo e itinerante, que são guarnições móveis, principalmente naquelas localidades mais distantes, para que a gente faça a cobertura de 118 pontos de votação nos municípios de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu.
É isso. Eu vou chamar o Marconi, então, para a nossa entrevista de hoje aqui com o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, e o Major Ângelo, comandante da 54ª. Marconi.
Doutor Eduardo, ainda está em vigor o calendário eleitoral até amanhã, com algumas permissões, e posteriormente na eleição com restrições. O que pode, o que não pode, até a apuração dos votos.
Marcos, é interessante a gente apontar que Campo Formoso se encontra num processo eleitoral tranquilo, seja Campo Formoso, seja Campo, Antônio Gonçalves, e eu acredito que teremos as eleições gerais também de uma forma muito, muito tranquila. Tudo vai acontecer dentro da normalidade e dentro do planejado. O que pode e o que não pode, a gente já inicia a partir de uma portaria que foi editada pelo Juiz Eleitoral de Campo Formoso, no sentido de que, do sábado, a partir das 23 horas, até o domingo, às 20 horas, é terminantemente proibido a venda, consumação e distribuição de bebida alcoólica na cidade de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Muita gente se pergunta o porquê dessa proibição, e aqui a gente também destaca que a proibição não é apenas de Campo Formoso, essa proibição é de todas as zonas eleitorais do estado da Bahia e do Brasil, e tem como objetivo tranquilizar a sociedade, tem como objetivo dar a toda a sociedade um bom andamento do pleito eleitoral. Trazendo aqui para Campo Formoso, após o encerramento da votação, as urnas, elas são direcionadas para o fórum. Então perceba, se há uma liberação de consumo de bebida alcoólica, de comercialização, de distribuição, é quase impossível que essas urnas cheguem de forma rápida ao fórum eleitoral. Então isso é a razão de ser, de ter essa portaria vedando o consumo de bebida alcoólica. Além disso, né, no tocante à propaganda eleitoral, a gente tem até o sábado, né, os candidatos têm esse direito, um direito resguardado pela legislação, de fazer a propaganda eleitoral até o sábado. Tem outras regras, como por exemplo o horário, né? O horário já vem se encerrando, mas a propaganda por si só, ela encerra no sábado.
Bom, chamar o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista com o Major Ângelo, comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, e o juiz eleitoral, doutor Eduardo Bonfim. Leandro.
Boa tarde a todos. Tem questionamentos aqui de ouvintes, vou selecionar dois aqui, direcionados ao doutor Eduardo Bonfim. O primeiro é da ouvinte lá de Patos, ela queria saber, em relação ao dia da votação, se é permitido idosos levarem crianças para auxiliar na votação. Tem ainda também o questionamento de uma outra ouvinte, ela tem dúvida em relação de olho d'água, olho d'aguinha, só não disse Campo Formoso.
Olho d'aguinha, Campo Formoso.
Campo Formoso, isso. Ela queria, tem dúvida porque familiares têm processo na justiça, pode influenciar, interferir, o senhor pode até explicar quem é que vota, que pode votar ou não, se tiver pendência nesse sentido.
Vamos iniciando aí pela questão do acompanhante. Essa questão a gente analisa ela à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que diz que a pessoa que tem alguma mobilidade reduzida ou que tem alguma deficiência, ela tem direito resguardado pela legislação a um acompanhante. Na prestação de um serviço público. No tocante à justiça eleitoral, é possível a assistência por parte de um acompanhante para a realização ali da votação. O que não pode, e a gente deixa isso muito claro, o treinamento dos mesários, o cartório eleitoral fez essa instrução de forma bastante enfática, no sentido de que o que não pode é o acompanhante profissional. Né? Muitas vezes a pessoa vai acompanhar o eleitor uma vez, depois retorna, acompanha outro eleitor, depois outro eleitor, depois outro eleitor, ou seja, durante o dia aquela pessoa acompanhou 10, 15 pessoas para realizar a votação. Isso é terminantemente proibido. O acompanhante é possível, mas não é possível que seja um acompanhante aqui profissional. E a gente sempre pede aos pais, às pessoas que precisam de um acompanhante, que não levem crianças para o local de votação, porque pode ser que cause, dentro ali, uma aglomeração. Né? A gente pede que quem for acompanhar não seja criança, seja uma pessoa maior de idade, para que os trabalhos andem de forma mais regular. No tocante ao processo, a gente pede, e aqui já há uma informação importante, que é quem tem o celular para baixar o e-título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, esse aplicativo é recomendável que baixe até o dia de amanhã, até hoje, sexta-feira, porque a partir de amanhã pode ter problemas para baixar esse aplicativo. E aí a gente pede que quando baixar, você vai colocar seus dados e lá vai dizer eleitor habilitado ou não habilitado. Ou a pessoa pode entrar no site do TSE e colocar seus dados para emitir uma certidão de quitação, se você está ou não habilitado para realizar a votação. A existência de um processo por si só não impede que você vote. Eu posso ter um processo, mas meus direitos políticos eles estão regulares.
O senhor falou aí sobre o e-título. É bom deixar claro que o e-título é para quem quiser baixar. Quem não quiser vai com o título físico, perfeito, tranquilamente, que não tem dificuldade, né, doutor Eduardo?
Perfeito, perfeito.
Bom, eu vou convidar o Major Ângelo para falar sobre... Major Ângelo, eu até estranho, porque quando o senhor falou 131 policiais, mas aí já é uma outra história, até pela extensão do município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves de Pindobaçu, tomara que um dia a gente chegue aí a 200, 220, porque faz falta, né? E já tivemos aqui, acho que um número maior. Agora, Major Ângelo, o processo em Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu, no tocante ao auxílio da Polícia Militar, está similar, está da mesma forma, está caminhando tranquilo?
A eleição de presidente, governador e deputado, ela tem uma característica diferente da eleição de prefeito, ela tem um componente emocional muito menor. E até o presente momento nós não registramos nenhuma ocorrência relacionada às eleições nesses três municípios. E acreditamos que até domingo a gente deve manter essa situação. É importante a gente destacar também que nós estaremos contando com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, que vai operar nas nossas estradas, e também com o apoio da Rondesp e da CEPAC para situações eventuais que fujam ao controle do policiamento ordinário. Então, além dos 131 policiais militares do orgânico da 54, nós ainda estaremos contando com guarnições especializadas do Batalhão de Polícia Rodoviária, da Polícia Rodoviária Estadual, da CIP Caatinga, que é conhecida como a CEPAC, e da Rondesp Norte, aqui na nossa área.
Marconi.
O Major, a logística quanto à atuação da Polícia Militar nas feiras livres, cumprimento à lei seca e as possíveis comemorações pós-apuração. Inclusive, a Praça 11 sempre foi uma referência para quem se elege e os seus simpatizantes. E o doutor Eduardo pode também complementar sobre o que está sujeito a pessoa que descumprir a lei seca. Primeiramente, o Major.
O policiamento normal, diário, do nosso município, ou dos nossos três municípios, ele será mantido sem solução de continuidade. Então, o policiamento das feiras, o policiamento do interior, nós temos em Pindobaçu, policiamento na sede e na Serra da Carnaíba, esse policiamento ele será mantido normalmente, com apoio, repito, de tropas especializadas. No que diz respeito ao pós-eleição, após os resultados, nós também estamos com a estrutura montada justamente para garantir a segurança e a tranquilidade da população. Então nós temos o antes, o durante e o após a votação, que se tiver festa, se tiver qualquer evento, nós estamos com um esquema de policiamento montado para garantir a paz e a tranquilidade da população dos três municípios.
Doutor Eduardo.
Antes de responder especificamente a pergunta do Marcano, eu acho interessante, já conversamos sobre isso com o Ministério Público Eleitoral, já conversamos isso com o comandante, com o batalhão de polícia militar, a gente já conversou isso com todos os órgãos componentes desse sistema de justiça. A sociedade de Campo Formoso precisa ter ciência da dimensão que é uma eleição em Campo Formoso e da necessidade de colaboração de todos para que a eleição ocorra da melhor forma possível. Perceba, a gente tem deslocamento de urnas, de técnicos de eleição, a gente tem deslocamento de eleitor, polícia militar também, com todo o seu aparato na rua, todo o efetivo na rua, fazendo a segurança nos povoados, na sede, também na segurança das urnas. Você tem um apoio de todos os mesários, de todas as pessoas que atuam como colaboradores. Então, assim, os órgãos públicos trabalham, mas precisa do compromisso e da parceria de toda a sociedade para que isso resulte num processo eleitoral tranquilo, né? E no tocante ao descumprimento, a legislação eleitoral é muito clara, no sentido de que, se há uma determinação, o descumprimento pode gerar uma desobediência eleitoral ou outro crime. Mas, se infringir nas normas, a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral estão prontos para prosseguir na apuração e penalização, se eventualmente for o caso.
Bom, agora já 1 hora e 25 minutos, nós estamos entrevistando hoje aqui no Jornal 98 Notícias o Dr. Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, e o Major Ângelo, comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Doutor Eduardo, duas questões simples, mas importantes. É, primeiro, manifestação do eleitor durante o processo da eleição em si, no domingo, e a questão também de vestimentas, que tem gerado muitas dúvidas aí. O que pode, o que não pode, como eu vou, posso ir de bermuda, camiseta, boné, posso ir com a camisa daquele time, a camisa daquele outro time. Eu sou flamenguista, de repente, quem sabe eu vou com a camisa do Flamengo, enfim. Então, muitas dúvidas em relação a essa questão. Vestimenta, o que é que o senhor traz de informações aí? E sobre a manifestação também do cidadão, né?
A legislação eleitoral, ela até utiliza uma palavra no sentido de que é permitido a manifestação individual e silenciosa. Então, é resguardado o direito de dar liberdade de expressão, é garantido aí o direito à liberdade do voto, mas essa liberdade, ela é condicionada ao respeito de algumas determinações. A manifestação individual silenciosa, o eleitor quer utilizar uma camisa, o eleitor quer utilizar um broche, enfim, o eleitor quer utilizar um acessório para realizar sua votação, a legislação eleitoral, ela diz: uma manifestação silenciosa individual é possível. O que não pode é a aglomeração, é o eleitor que liga a sua caixa JBL e vai lá para o local de votação. Isso é terminantemente proibido. A manifestação individual e silenciosa é possível desde que não cause aglomeração e, na verdade, que não cause tumulto, né?
Quanto à questão dos vestimentas, é qualquer vestimento que
sim,
ele...
Sim, sim.
Bom, 1 hora e 27 minutos. Marconi Nunes.
Ainda falando sobre restrições... Este ano, a resolução do TSE aponta que a proibição de celulares, câmeras fotográficas ou outros aparelhos que possam serem levados às urnas e identificar a hora da votação. Como vai ser feito o procedimento? E mais, teve um ouvinte que me questionou: e se eu deixar o meu celular ao lado do mesário e o mesário for lá e desbloquear e fizer alguma coisa?
Tivemos uma alteração na legislação eleitoral no sentido de que o eleitor chegou no local de votação, ele não pode acessar a cabine de votação portando o celular. E eu sempre gosto de falar dessa vedação, trazendo um exemplo. Vamos imaginar aqui, local de votação aqui em Campo Formoso, na sede, eleitor chegou, o que é que o eleitor vai fazer? O eleitor vai portando seu documento, entrega seu documento ao mesário, o mesário verifica se está tudo ok com o documento do eleitor e o mesário pergunta: o senhor está com o celular? O eleitor diz: estou, não estou, enfim, estou com o celular. O mesário vai dizer: então, o senhor vai deixar o celular aqui e vai realizar a sua votação. Posteriormente, o senhor retorna, pega o celular e pode ir embora. Eleitor não aceitou o procedimento. O eleitor disse: não, eu vou votar com meu celular. A determinação é: não vota, não acessa a cabine de votação com o celular. Se o eleitor insistir nesse sentido de querer acessar a cabine de votação com o celular, aí já há o mecanismo de acionar coordenador de prédio, polícia militar, para retirada do eleitor, porque percebe-se ali que não está cumprindo com a determinação. Então, essa, em resumo aí, é a determinação para aqueles que acessam o local de votação com o celular. A resolução é clara: é terminantemente proibido acessar ao local de votação. E se insistir, a polícia militar, coordenador de prédio, entende aí já devidamente comunicado que é possível a lavratura até de um auto de prisão em flagrante por parte do delegado.
Bom, no complemento, Marconi perguntou sobre a questão da desconfiança do eleitor para com o mesário, mas é importante lembrar que o mesário ali, quem quer que seja ele, está representando a Justiça Eleitoral. Então, acho que assim, ele tem essa, o conhecimento dessa responsabilidade que ele tem, jamais iria abrir o celular do cidadão, né, doutor Eduardo?
Momento de passar confiança, né, doutor?
Isso, confiança, até porque o mesário, quando se encontrar no local, ele atua ali na condição de agente público. Uhum. Então ele goza de todas as prerrogativas de um servidor público.
Bom, 1 hora e 29 minutos, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, e também com o Major Ângelo, comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Nós temos muitas perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. Voltamos aqui com perguntas do ouvinte Leandro Daniel.
Vamos lá, tem dois questionamentos. O primeiro eu vou trazer aqui é de um ouvinte que ele disse que aconteceu o caso que aconteceu nas eleições passadas e está com receio de acontecer novamente. É de ser assediado quando for votar, ele não quer declarar o voto, já aconteceu. E de pessoas querendo saber em que ele vota próximo à sessão de votação, ele queria saber em relação a procedimentos. Inclusive ele disse que presenciou a polícia lá na a época, mas a polícia, os policiais passaram rapidamente, enfim. Assédio, né, nesse sentido, para não divulgar o voto. E também ao ouvinte aqui de Campo Formoso, que queria saber se pode votar com outro documento, com foto. Ela tem o RG, a carteira de identidade, mas está estragada por conta do tempo. Enfim, ela queria saber como proceder.
Começando da segunda pergunta, os documentos necessários para a votação, né, o carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional, às vezes você é psicólogo, você é enfermeiro, tem a carteira do conselho, né, que é o COREN ou o CRM, enfim, aquela carteira de categoria profissional também é possível você votar com ela, carteira de trabalho, reservista, carteira nacional de habilitação, então não apenas a identidade, esses demais documentos de identificação que constam com foto, também são válidos para apresentar na hora da votação. Com relação ao assédio, enfim, esses pontos, é importante destacar que todo local de votação existe um coordenador, né, existe um coordenador de prédio. Além do presidente da mesa, todo local de votação tem um coordenador de prédio. E a Polícia Militar também se encontra presente nos locais de votação, prestando ali o auxílio no tocante à segurança. Se existir alguma anormalidade, porque o voto, ele é individual, ele é sigiloso, o eleitor ele não precisa manifestar o seu voto e ninguém também tem o direito de ficar perguntando, nem tampouco assediando aquela pessoa em que ela votou. Então, se a pessoa se sentir nessas situações, ela pode fazer uma comunicação imediata à Polícia Militar naquele momento, não estou me sentindo bem aqui, essa pessoa aqui está me assediando, essa pessoa aqui está perguntando aqui em que eu vou votar, enfim, está enchendo meu saco aqui. Você pode fazer uma comunicação ao coordenador de prédio ou à Polícia Militar naquele momento ali, para que a gente possa averiguar aquela situação.
Isso aí configura a boca de urna, né, doutor Eduardo?
A depender da situação, perfeito, Macário. A depender da situação, pode configurar a boca de urna ou outro crime.
Bom, Marconi Nunes.
Doutor Eduardo, quanto à acessibilidade, existe ainda dificuldade? Os colégios estão preparados para receber os eleitores? O senhor tem acompanhado essa situação? E quando se dirigir às urnas, por exemplo, o eleitor tem a deficiência visual, de qual forma ele pode votar, se pode ir com acompanhante? Duas situações específicas.
Nesse ponto aí eu queria até registrar elogios ao cartório eleitoral do Campo Formoso, servidores Marcos, Carlos, Azefinha, Wesley, enfim, todos os servidores que fizeram um trabalho muito, muito efetivo no sentido de identificar os colégios aqui de Campo Formoso, os colégios que têm alguma deficiência. Aí foi toda a parceria também com os órgãos públicos no sentido de fazer aí um reparo nas escolas, fazer uns reparos nos locais de votação para que o eleitor, domingo, ele se sinta confortável quando for realizar seu voto. Então, assim, as escolas estão preparadas para receber o eleitor. Obviamente que pode existir algum contratempo, né, no local de votação, mas as escolas elas estão com a acessibilidade necessária para receber o eleitor. Com relação ao acompanhante, como eu disse anteriormente, aí é o Estatuto da Pessoa com Deficiência que diz que a pessoa ela tem direito ao acompanhante. Mas a gente volta a dizer, para deixar muito claro aqui em Campo Formoso, que não pode ser o acompanhante profissional, né? Aquela pessoa que vai ali, um familiar, enfim, que vai ali para auxiliar a pessoa que tem uma mobilidade reduzida ou alguma deficiência.
Bom, Leandro Daniel.
Queria saber aí do doutor Eduardo em relação à quantidade de eleitores no município de Campo Formoso para as eleições deste ano e, de maneira geral também, se é possível perceber, dá para fazer a leitura, se terá ou não muita abstenção nas eleições deste ano?
Números repassados pelo cartório eleitoral. Campo Formoso, eleitorado de 57.421. Campo Formoso, 57.421 é o eleitorado para as eleições de 2022. Antônio Gonçalves, 8.000. 833 é o eleitorado para as nossas eleições, 2022. Então, a 53ª Zona Eleitoral, ela tem um total de 66.254 eleitores. Esse é o total de eleitores aqui na 53EE. No tocante, Leandro, a abstenção, aí é uma projeção nacional, não vai ser algo de Campo Formoso, isso aí é uma projeção nacional, há pesquisa, há cientistas políticos aí dizendo que a gente vai ter um alto índice, outras pessoas já discordam, dizem que pelo fato das pessoas estarem muito engajadas nessa polarização que existe, realmente vão às urnas para tentar até mesmo decidir as eleições em primeiro turno, mas a gente aqui, por parte da Justiça Eleitoral, faz a convocação do eleitor para comparecer às urnas e exercer esse seu direito democrático.
Bom, agora já 1h43, eu queria chamar o Major Ângelo para o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista de hoje. Major Ângelo, o senhor sempre usa uma expressão, a gente apela para o bom senso. Tem aí uma série de portarias, orientações, tanto da Justiça Eleitoral quanto da Polícia Militar, mas infelizmente tem aqueles desavisados que insistem em descumprir, quer seja o uso de bebida alcoólica, quer seja comercialização com a porta fechada, quer seja o som alto. O doutor Eduardo Bonfim, daqui a pouco vai falar sobre essa questão de até que horas é permitida essa manifestação, mas enfim, diante de todas essas circunstâncias, a palavra é essa, bom senso, a polícia precisa apelar para esse bom senso do cidadão?
Na verdade, ontem nós participávamos de uma reunião com o doutor Eduardo, com os nossos policiais, justamente fazendo esse alinhamento, e ele que é o verdadeiro comandante dessa grande operação, ele concordou e ratificou essa ideia nossa do bom senso. Nossos policiais militares estão orientados para terem bom senso, nós sabemos que o dia da votação, principalmente para as pessoas do interior, é um dia de festa. Então tem gente que se produz e se prepara como se fosse para uma festa. Mas se a Polícia Militar tem que ter bom senso, a população precisa ter mais ainda, em razão das consequências. Então é o momento das pessoas refletirem sobre a importância do momento, mas também sobre as suas responsabilidades, porque essas responsabilidades podem vir, e o processo eleitoral passa, e as pessoas ficam com as consequências. Então a reflexão que a gente pede que as pessoas façam é justamente isso. E do ponto de vista da Polícia Militar, toda a nossa estrutura, 14 viaturas de 4 rodas, 2 viaturas de 2 rodas, 131 policiais militares, tropas especializadas estarão operando em carga máxima para que as pessoas tenham seu direito de votar garantidos, assegurados, mas que, acima de tudo, as ordens do Poder Judiciário sejam cumpridas.
Ô Marconi Nunes.
Doutor Eduardo, quanto ao transporte de eleitor e a questão no dia da eleição, aparecem os generosos de plantão oferecendo carona diante de uma tendência. O que é que a polícia pode intervir nesse sentido e a Justiça Eleitoral?
De início, a gente já... É importante essa fala do Major no sentido do bom senso, né? Eu acho que o bom senso, o diálogo, a cooperação, a gente rompe qualquer barreira e a gente consegue resolver as dificuldades que porventura vão existir. É importante a gente destacar que a lei, ela determina a criação de uma comissão eleitoral para transportes. Então, não é A nem B que diz que vai existir transporte. A lei diz que, considerando nos locais aqui no nosso Brasil de difícil acesso, é possível que exista transportes de eleitores. No entanto, esse transporte de eleitor, ele tem que ser devidamente identificado. Existiu várias reuniões aqui em Campo Formoso para traçar as rotas desse transporte. O transporte, ele já tem, inclusive, eu não sei se já foi encaminhado aqui, já foi encaminhado aqui, existe todo um cronograma para o transporte de eleitores e que vão ser devidamente identificados. Então está lá, há serviço da Justiça Eleitoral e tem assinatura do juiz eleitoral. Os demais transportes irregulares, aí eles vão ser penalizados, porque todos sabem que o transporte de eleitor, ele é feito a serviço da Justiça Eleitoral. Mas isso não impede que a pessoa vá com sua família para fazer ali a votação, se deslocar no seu carro para fazer a votação. O que não pode é a gente colocar o carro com várias pessoas, dizer que é família, mas na verdade não é família, ali está ocorrendo um transporte irregular de eleitores.
Nesse caso aí a pessoa está deixando de fazer uso do bom senso, né? Infelizmente. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Major Ângelo, comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, e também o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral. Marconi, tem mais alguma pergunta, Marconi? Então, eu queria só voltar aqui ao Major para falar, Major, porque tanto o trabalho da Polícia Militar quanto o trabalho da Justiça Eleitoral não encerra no domingo, né? Porque os candidatos encerram, o pessoal contratado encerra, mas a Justiça e a Polícia Militar continua trabalhando, atuando, e aí logo depois vem feiras na segunda, vem atividades, vem o comércio funcionando, e a PM precisa continuar, precisa dar continuidade ao seu trabalho, né?
Para o público em geral, a eleição termina às 18 horas, mas para a Polícia Militar e para a Justiça, ela dura mais alguns dias, porque tem a questão reversa, tem transporte de urna, tem todo um procedimento de segurança das instalações físicas dos prédios onde vão ficar condicionadas as urnas. A possibilidade de ter festa da vitória, e ninguém sabe até quando isso pode se estender, mas a mensagem que nós passamos em nome do nosso comandante-geral, Coronel Coutinho, e do nosso comandante regional, Coronel Walter Araújo, é de que a Polícia Militar estará com 100% de toda a sua estrutura, quase 30 mil homens, uma quantidade gigantesca de viaturas de duas, de quatro, de aeronaves, de embarcações. Todo o nosso aparato está voltado para duas missões. Primeiro, garantir o direito sagrado ao voto, e segundo, cumprir as ordens do Poder Judiciário.
Bom, Leandro, Daniel, tem uma última pergunta do ouvinte para o Major Ângelo. Leandro, fica à vontade.
Isso a gente recebeu aqui, Major, de uma fonte confiável lá da região de Laje dos Negros, um vídeo. Segundo o conteúdo do vídeo, é de que houve uma abordagem policial e algumas pessoas saíram feridas desse ocorrido lá em Laje dos Negros. Procede? O que você não pode dizer sobre a situação?
Eu não tomei conhecimento desse fato, mas chegando ao nosso conhecimento, nós iremos apurar e adotar as medidas legais cabíveis nesse caso.
Ok, então isso posteriormente nós vamos estar avaliando e mantendo contato com o Major Ângelo da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vamos apurar ainda a fundo e posteriormente vamos trazer mais detalhes sobre isso. Agradecer aqui a presença do Major Ângelo, doutor Eduardo. Major, a gente começa então finalizando com o senhor. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu finalizo agradecendo a confiança da Rádio 98, externando aqui a doutor Eduardo a nossa gratidão pela parceria, pela paciência, pelas orientações. O senhor é o comandante da operação, nós somos os soldados do senhor. E agradecer de forma grandiosa aos nossos policiais militares que já estão operando nesse grande evento da democracia que é o pleito eleitoral.
Ok, muito obrigado. Doutor Eduardo Bonfim, muito obrigado também.
Obrigado a todos, obrigado aí e parabéns pelo trabalho de vocês, da divulgação dessas informações que são necessárias para o nosso processo eleitoral. Eu queria registrar também os agradecimentos aqui a todas as instituições que participam do processo eleitoral, Polícia Militar, na pessoa do comandante, Polícia Civil, que é importante que deixe aqui registrado, né, já a informação da 19ª Corpinho Senhor do Bonfim, que vai existir plantão policial aqui na nossa cidade, no dia das eleições. Agradecer também ao Ministério Público Eleitoral, agradecer também a todos os demais órgãos que fazem parte do processo eleitoral. E que pedimos mais uma vez à Sociedade Campo Formoso e Antônio Gonçalves a colaboração para que tenhamos umas eleições tranquilas. E é isso, boas eleições e exerça o direito ao voto.
Ok, muito obrigado, nós agradecemos.